Atenção para o top de 3 segundos. Vem aí mais um campeão de audiência.
A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Espaço Jovem. O espiritismo levado até o jovem. Com entrevistas, estudos e informações sobre o movimento da juventude espírita. Espaço Jovem.
Boa tarde, galera da Rádio Rio de Janeiro. Novo programa mais jovem da emissora da fraternidade. Eu sou Leonardo Pimenta e apresento hoje o programa Espaço Jovem. E no programa de hoje nós teremos um bate-papo sobre a Comejaca, que é a confraternização de mocidades espíritas de Jacarepaguá e adjacências. E hoje nós teremos um bate-papo com o Bruno Bozomé, ele que é o coordenador do encontro. Olá, Bruno, bem-vindo ao Espaço Jovem, meu amigo.
Olá, meu amigo Léo, boa tarde a você, boa tarde a todos que estão conosco nesse momento. Mais uma vez, é uma alegria estar aqui retornando a esse espaço do qual, ao longo desses anos, vem abraçando esse evento com muito carinho e muita responsabilidade. Então, em nome aqui da coordenação geral do evento, já deixo aqui o nosso profundo agradecimento.
Meu amigo, acho que já são mais de 5 anos já fazendo justamente essa divulgação da Comejaca, né, amigo? E por falar, já que a gente está falando em Comejaca, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre essa história do Comejaca. Como é que surgiu a ideia do Comejaca e por que o nome Comejaca?
Vamos lá, então. É interessante porque essa pergunta, né, a gente gosta de se responder todos os anos porque a necessidade desse reencontro ele surgiu muito por conta do primeiro evento que nós tivemos ainda no Instituto em relação à Comerge, que também não era Comerge, né? A gente tinha esse evento no Carnaval e diante dessa necessidade de reencontrar o pessoal, isso ficou muito latente, porque criou uma lacuna na época pós-Comerge. Então, como nós tínhamos ali o período de férias, né, por conta do Carnaval, o pessoal, poxa, por que em julho nós também não podemos marcar um reencontro onde a gente possa ter isso? E aí, então, surgiu esse evento, né, no período das férias do meio do ano, que no caso, né, também não era Comejaca, né, ele começou dentro de uma casa espírita em Jacarepaguá e diante desse encontro de diversas pessoas que participavam desse evento, tanto confraternistas como trabalhadores, né, por serem Jacarepaguá, eles pensaram o seguinte: como existe a Comerge, que é a Confraternização das Mocidades do Estado do Rio de Janeiro, há muitos anos atrás, a gente já está na 46ª edição do nosso evento, então o pessoal acabou votando por estar, né, com a Confraternização das Mocidades Espíritas de Jacarepaguá. Então, por isso surgiu o nome Comejaca. E aí você imagina no evento, a gente, né, naquela época, né, tinha doce de jaca, a gente acabava que aproveitava, né, embalava nesse processo. Mas basicamente o nome surgiu muito por conta do bairro do qual a gente está ali conectado, por conta dessas pessoas que participavam desse evento e viram essa necessidade. E aí o evento ele foi crescendo, foi tomando proporção, e hoje a gente está aí para contar a história e vivenciá-la também aí para deixar um grande legado.
Bruno, é interessante você estar falando sobre isso, porque a gente teve agora, né, a Combrage, a Confraternização Brasileira de Juventudes Espíritas, né? E assim, durante a viagem, que não foi uma viagem fácil, né? Que a gente foi para Santa Catarina, uma viagem que era prevista de 18 horas, a gente pegou 24 horas de viagem.
Uou!
Daqui do Rio de Janeiro para lá. A gente até os últimos programas, a gente estava até com essas entrevistas mostrando, né, um pouquinho como é que foi para quem assistiu pelo YouTube. E quem está acompanhando pela Rádio Rio de Janeiro, né, através do radinho de pilha, acompanhou o áudio. Mas a gente foi conversando com os jovens, né? E a gente estava justamente falando sobre essa questão dos encontros. Porque o que acontece? Com a ida para lá, Várias pessoas do estado todo do Rio de Janeiro, vários jovens do estado todo do Rio de Janeiro estavam dentro do ônibus. Então a gente começou a falar sobre os encontros de juventude. E aí surgiu a questão dos nomes dos encontros, da Congebe e tal, e surgiu a Comejaca também, como um dos nomes, né? E o pessoal, mas por que Comejaca? E aí agora você está respondendo por que de Comejaca? Né? Mas o pessoal
Muito
foi
bom.
falando, é muito bom isso, essa troca entre os jovens, né? Conhecendo os outros encontros e entendendo a história dos outros encontros, né? É muito bacana. Por isso que a gente sempre chama vocês aqui, né, para falar um pouco do encontro e dizer sobre essa questão da história, porque faz parte da história do movimento espírita, da história da juventude espírita. Então é muito bacana toda essa referência que você traz aqui para gente. E meu amigo, nós estamos esse ano, né, com o tema Mediunidade, vamos conversar, vossos filhos e filhas profetizarão. Como é que surgiu a proposta desse tema, meu amigo?
Interessante porque ao final de cada encontro, os jovens eles fazem, juntamente com os trabalhadores, a avaliação do encontro. E ao final de cada encontro, nós temos uma pergunta: alguma sugestão para o próximo tema? E aí o pessoal preenche, né, um campo aberto e aquela questão toda. E é engraçado como que, quando a gente pegou lá a avaliação, a quantidade de pessoas falando sobre a mediunidade, obviamente, sobre outros olhares, mas o termo mediunidade, mediunidade. E aí a gente percebe a necessidade que nós temos de conversar sobre isso, em especial com a nossa juventude, porque mediunidade é algo tão natural, assim como foi, né, como Kardec nos trouxe isso com uma naturalidade, com uma leveza, trazendo, né, as explicações, desvendando até então mistérios. E isso, obviamente, né, nos dias de hoje, as pessoas, elas ainda têm muito essa necessidade. Então, surgiu muito do que veio da avaliação, e obviamente os trabalhadores fizeram o dever de casa. Eu acho que isso é importante falar. E mais uma vez, como o evento, né, é dedicado para os jovens, o tema também foi escolhido pelos jovens, e obviamente sintetizando a necessidade de todos. Por isso que nasceu o tema mediunidade. Vamos conversar. Vossos filhos e filhas profetizarão. Então, acho que traz uma questão, um chamamento, sabe, a essa galera, para que de fato a gente possa botar esse tema na mesa, possa debater e até vivenciar essas experiências. Já antecipando um pouquinho, nós teremos aí, né, alguns laboratórios para que as pessoas possam ver, né, um pouquinho dessas atividades, trazer ali à tona, para que o pessoal possa entender um pouquinho como é essa questão. Eu acho que isso, de fato, vai ser algo bem especial nesse ano que nós vamos estar participando e fazendo esse evento.
E o tema mediunidade é um tema que os jovens sempre buscam, né? Principalmente na atualidade, a gente tem, né, sempre jovens que, durante os trabalhos de juventude espírita, eles têm muitas dúvidas com relação à mediunidade, e jovens que já estão começando a ter, né, algumas nuances de mediunidade e relatam muitas vezes nas nossas juventudes, nas nossas mocidades, né? E aquela questão, a gente tem, né, jovens médiuns, por causa do Chico, né, que a gente vê na história de Chico, nós temos também as próprias irmã Fox, né, que também. Então, assim, a gente vê que a questão da mediunidade para os jovens, ela já começa desde cedo, né? Então, o jovem, quando ele começa a sentir, né, essas nuances da mediunidade, né? Ele quer entender isso. Eu não me esqueço, até contei aqui umas duas vezes, mas sempre bom relembrar, né? Quando eu estava evangelizando na minha casa espírita, que é o Centro Espírita de Menino do Estácio, uma vez, eu tinha justamente um grupo de jovens. E naquela época, assim, a entrada nos espaços, nas salas mediúnicas, elas sempre foram restritas, porque tem casa espírita que é assim, né? Algumas casas são permitidas, outras casas não são permitidas, né? Faz parte da estrutura da casa. E aí, o que que aconteceu? Na época, né, os jovens queriam conhecer e achavam que tinha fenômeno mediúnico dentro da sala mediúnica e tal. E aí eram jovens de 15, 16, 17 anos. E aí eu conversei com a diretora na época. Eu falei, dona fulana, os jovens estão querendo conhecer a sala mediúnica, tal, tal. No momento, os jovens acham que tem fenômeno mediúnico lá dentro, né? A gente escuta a história das mesas girantes, tudo. Então, naturalmente, eles acham que ocorre fenômeno mediúnico lá dentro. E é bom que a gente mostra que é uma sala como outra qualquer, mas que é desenvolvido um trabalho sério ali dentro. Aí ela virou para mim: a gente está num novo momento, né? Então, leva os jovens lá. E aí eu peguei na época esses jovens, levei até a sala mediúnica, abri, mostrei, o pessoal virou para mim: mas é isso? Eu achei que tivesse fenômeno. Não, não tem, é uma sala de estudo, como outra
Muito bom,
qualquer.
muito bom.
Então, às vezes, é importante, né, a gente justamente desmistificar, né, essas coisas. Né? Porque às vezes tem jovens que acham que durante o processo mediúnico ocorrem vários fenômenos. É assim que as coisas acontecem. É um trabalho sério que acontece lá dentro, né? São vários trabalhos sérios, que cada reunião a gente sabe que tem um determinado trabalho, né? Então, eu conto essa história porque para você ver como é importante a gente estar realmente trabalhando esse tema, porque a forma que a gente tem de justamente buscar com que o jovem ele se entenda, né, como médium, é ele conhecendo realmente toda essa questão da mediunidade e se entenda também como médium. E qual a melhor forma? Estudando, né, essa parte mediúnica, né, e tendo noções, né? Ele começa, claro, na juventude a ter algumas noções e, claro, se ele quiser, né, e tiver tempo, daqui a algum tempo, integrando o trabalho mediúnico da casa espírita lá, né, através do curso, que todas as casas têm um curso e tal, mas a gente tem que começar isso. E eles começam a desenvolver, eles têm curiosidade. E através da curiosidade que a gente começa assim a trazer o jovem para esse trabalho e através do jovem para esse estudo, porque até para entrar, né, na reunião mediúnica é necessário haver um estudo. E naturalmente vocês vão estar falando, se aprofundando isso, né, lá no quando
A
falando desse tema,
comissão
né, meu?
de estudo aí tem um baita desafio pela frente para que a gente possa ir em 2 dias, né? Lembrando que a gente não tem pernoite, o pessoal ele vem e retorna ao final do dia para estar conduzindo esse tema, mas ainda bem que o nosso time lá, o pessoal que está conduzindo, tem bastante habilidade, são médiuns ligados em espíritas que já estão há muito tempo nessa seara e são pessoas também que estão nesse dia a dia, são evangelizadores em suas instituições espíritas. Então, diante disso tudo, acho que realmente nós teremos um evento muito bacana. Eu acredito que os jovens, de certo, serão acolhidos em relação a isso e, obviamente, iremos ali trazer à tona todos esses sentimentos para que a gente possa trabalhar. E, obviamente, dar as ferramentas para que eles consigam entender e o que fazer com aquilo, entre aspas, mediunidade.
Meu amigo, aproveitando que você falou das comissões, como é que é feito esse trabalho de construção do tema, né? Primeiro na equipe de estudos e depois como é que é feito esse trabalho nas demais comissões do evento, né? Na parte de alimentação, na parte de atendimento fraterno, como é que é feito toda essa dinâmica dentro do trabalho das comissões lá na Comejaca?
Isso aí, Léo, uma boa pergunta, acho que cabe muito bem aqui. A partir do momento que a coordenação de estudo determina, junto com a comissão de estudo, os pilares, no caso as unidades, os subtemas e, obviamente, as diretrizes, visando sempre o objetivo, né, do nosso encontro, isso, obviamente, em todas as nossas reuniões gerais de planejamento, a gente divide, né, todo esse trabalho com os demais trabalhadores das diversas comissões, para que todos possam estar alinhados ao encontro, em especial a própria Comissão de Atendimento Fraterno. Esse ano tem um desafio, né, de estar dando sustentação ao encontro, porque a gente sabe que, obviamente, é um tema sensível para alguns, e é a importância de todos estarmos ali alinhados como feixes de varas será fundamental. E por isso que a gente tem tido reuniões de alinhamento mensalmente para estarmos preparados para esse grande dia.
E, meu amigo, como é que está também a comissão de alimentação, né? Como é que está essa preparação da de alimentação? Já tem como você dar um spoiler para a gente aí, como é que está isso?
Bom, vou falar para vocês que realmente o nosso cardápio é um cardápio muito generoso, a equipe de alimentação da gente, né? Não tem jeito, né? É, falamos no movimento espírito, não tem como não falar de comida. É impressionante isso. Eu fico assim, olha.
Não tem como. Olha, como eu estava falando, foi agora para a Combrage, o pessoal ficou doido quando viu lá a alimentação lá em Santa Catarina. Entendeu? Não adianta. O pessoal fala da alimentação, não tem como.
Ah, muito bom. Eu vou só dar uma dica para vocês no sábado, só uma dica, tá? É óbvio que nós vamos ter opção para quem é vegetariano, mas no sábado, ao final, só para vocês entenderem o nível, a gente vai ter uma pizza feita pela equipe da alimentação do evento. Só para vocês entenderem como o evento está sendo preparado no sábado à noite. E ó, para quem é vegetariano, vai ter até shiitake acebolado. Tem noção disso? Strogonoff de grão de bico. Gente.
Tá
Então, assim,
chique, hein?
realmente,
Tá chique, hein?
o cardápio não tá fraco, não. Mas eu gostei muito do sábado à noite. Por que será, né?
Pois é, pelo menos vai começar em pizza, né? Não vai terminar em
Boa, boa. Muito bom mesmo. Pô, pra você ter ideia, no café da manhã, além do tradicional café, café com leite, chocolate, pão de queijo, tá bom para você? Pão com queijo, pão com... Ah, eu vou falar para você assim, eu não vou ficar falando muito do cardápio, até porque eu entendo que quem estiver conosco no evento realmente vai poder saborear não somente, né, a questão da mediunidade, mas também alimentar o seu corpo físico. Então, acho que vale a pena, além do tema, participar também para que a gente possa estar participando literalmente do cardápio durante o evento. Muito bom. Boa pergunta, hein? Você é danado, muito bom.
Olha, não, mas já tá falando que tem pão de queijo, vai ter pizza, vai ter estrogonofe. Você já deu um bom spoiler pra gente aqui,
Não, tá
que
bom.
vai
Acho que
estar esperando
daqui
a
para frente tá
galera lá.
bom. Tá bom demais. Muito bom mesmo.
E, meu amigo, também tem a parte musical. Isso não tem como não falar da equipe de ambientação. Como é que tá também esse preparo da equipe de ambientação?
A equipe de música, obviamente, ela está sendo coordenada pelos próprios jovens. Os jovens estão preparando os repertórios, né, para tocarem durante o evento. E são os mesmos jovens que participam de polos de comércio. E eles, através do trabalho do André Raí, participam de toda a questão da. Eles têm um trabalho de preparação dessa comissão, onde eles fazem essa capacitação, do qual eles chamam. E eu acho que, como o evento está sendo preparado, a equipe de música por eles, então eu acho que essa mistura aí, meu amigo, realmente vai ser muito grandiosa, até porque nada melhor do que eles para entenderem a necessidade deles diante desse encontro, celebrando a vida com música e diversão, que eu acho que isso mostra a jovialidade de todos nós, sem exceção.
Meu amigo, a gente agora vai falar com relação à questão de juventude, evangelização. Eu queria saber como é que está, Bruno, a questão desse processo de evangelização dentro da tua região, do trabalho das juventudes. Está tendo muitos jovens, está tendo mais criança, os jovens estão voltando, as crianças também estão voltando. Como é que está esse trabalho para as famílias espíritas aí na tua região, irmão?
É, meu amigo, hoje aqui a pergunta não tá fácil não, hein? Mas vamos lá. Realmente esse pós-pandemia, apesar, né, de ter passado esses anos, a gente tem até uma lacuna do qual a gente vai precisar se esforçar muito para preencher. E quando a gente verifica isso, obviamente o movimento jovem da nossa região, um movimento que algumas casas ainda não retornaram com a juventude ou com a própria evangelização infantil, mas algumas retornaram, outras com ainda um número menor de jovens. Mas o que me chama a atenção é a questão da evangelização infantil, onde a gente tem um número ali significativo de famílias, em especial crianças, que estão aderindo cada vez mais, desde a evangelização de bebês, para deixar claro que e esses jovens que hoje estão indo ali com 13, 14 anos em diante, são jovens que estão vindo agora da própria do terceiro ciclo da infância. Então, isso tudo realmente é um movimento que está se renovando. E eu acredito aí, escalonando-se uns 2, 3 anos, eu acredito que a gente consiga retomar aqueles mesmos patamares que nós tínhamos em 2019, deixando claro ali até 20, até fevereiro de 20. Então, acho que realmente nós temos uma escalada ainda a ser feita, e o nosso papel dentro de cada, não só da instituição espírita, mas do movimento como um todo, a palavra, se a gente chamar assim de ordem, é acolher. Então, nesse momento é acolher, acolher as famílias, acolher esses jovens com as suas necessidades, né? E o nosso papel aqui é muito mais estar presente ali para estar dando todos os subsídios necessários para que essa família possa crescer como um todo.
Bruno, é muito importante você estar trazendo isso com relação à questão, né, da evangelização infanto-juvenil, principalmente desse ciclo, que era o ciclo da infância, porque realmente é uma questão que a gente vem observando que o número de crianças, né, nesse processo de evangelização vem aumentando. Eu estava justamente conversando isso com uma amiga minha de uma casa espírita aqui da minha região, e ela estava falando sobre isso, Leonardo. E hoje eu tenho poucos jovens dentro da juventude, mas eu tenho um ciclo de infância que está com o número de crianças grandes, muito grande, né? E é interessante porque eu tenho conversado também em outras regiões, está havendo essa questão também, né, de ciclos de infância que estão com um número de crianças maiores. E é justamente isso. Eu acho que é um trabalho que de conscientização que tem que ser feito de uma forma geral, né, pela Casa Espírita com as famílias, porque quem traz a criança, quem traz o jovem, são os pais. Então, realmente, é um processo de conscientização desses pais da importância deles trazerem os seus filhos para esse processo de evangelização. Porque hoje eu tenho visto muito no movimento espírita, né, eu tenho acompanhado tanto no seu quanto nas discussões de reunir essa questão do tema do jovem, né? Esse está sendo um tema que está passando também por todos os reunir, né? Sobre essa questão da preocupação, né, de hoje as casas espíritas estarem com poucos jovens. Agora, é uma questão que tem várias vertentes. Hoje a gente está vendo essa questão com relação à questão do jovem. Porque várias foram as questões que levam, às vezes, o jovem a não estar naquele momento na casa espírita. Nós tivemos a questão da pandemia, nós tivemos também outras questões que também envolvem a questão de você estar desde a infância fazendo o trabalho de pertencimento, porque isso é importante quando você começa a, desde a infância, cultivar esse amor pela casa espírita e a incentivar esse trabalho da criança na casa espírita, ele, quando estiver na juventude ou quando chegar na fase quase adulta, né, na fase dela de jovem de 20 e poucos anos, ele vai para a faculdade, mas ele vai retornar, né? Mas esse trabalho também é importante fazer um trabalho de conscientização com as famílias. Porque o que que acontece? Muitas vezes, o que acontece nas casas espíritas, eu acompanho todas as casas espíritas, é a mesma coisa. É, às vezes as famílias vão até a reunião pública, mas não trazem os seus filhos para participar da evangelização.
E agora iremos para um rápido intervalo e voltamos já com o programa Espaço Jovem.
Estamos apresentando Espaço Jovem.